Então, acho que é importante a gente partir ali do início de todo esse transtorno que está gerando aí, né? Nós tivemos na quarta-feira, na parte da tarde, o rompimento de uma rede adutora de água tratada que sai ali da estação de tratamento 1 e 2, no bairro Rodrigues, e vai até lá no bairro Ipe, Cavalinhos, Leão 13, que dá em torno de 7 quilômetros, se medir. O percurso dessa adutora. Então você imagina uma adutora de 450 milímetros que estava ali estabilizada. Eu tenho 23 anos de empresa, não lembro de ter rompido essa adutora nesse ponto ali, nesse trecho tão próximo da estação de tratamento, mas ocorre. Não tem uma causa clara do que por que rompe. Muitas vezes é uma mudança de temperatura, uma mudança de pressão, de vibração, que isso faz parte do sistema. Mas enfim, que essa adutora rompeu, nós prontamente designamos a equipe lá para fazer o conserto. Foi consertada num prazo curto, né? No final da tarde estava pronto o conserto, e a partir dali foram seguidos todos os procedimentos normais e para esse tipo de evento, né? Você abre o registro de forma escalonada. Você não pode simplesmente ir lá e abrir o registro muito rápido, porque senão vem aquele fluxo de água e acaba rompendo em outro local. Então foi aberto de forma paulatina e também, ao mesmo tempo, abrindo os hidrantes, os expurgos, para que o ar que tenha na rede. Você imagina que tem uma rede grossa, 450 milímetros, quando sai, quando ela seca, né, entra ar dentro da rede. E esse ar, ele tem que ser expelido, ele tem que sair da rede, sob pena dele começar a interromper o fluxo da água. E é isso que aconteceu, né? Se pegar o nível do reservatório aqui na Rodrigues e pegar alguns pontos altos que nós temos no trajeto até lá no Valinhos, nós temos um ponto alto ali na Praça Santa Terezinha, nós temos outro ponto alto na Fagundes antes de chegar na Avenida Brasil, nós temos outros dois pontos altos na Bento Gonçalves, uma lá próximo da Dona Elisa. Então, alguns pontos que a água muitas vezes tem dificuldade de passar quando tem bolsão de ar. E nós, diante de todo o retorno da água que não veio dentro daquela expectativa, nós começamos a verificar o que tinha acontecido, né? E foram identificados alguns pontos. Ontem, de noite e de tarde, nós instalamos uma ventosa ali na Senador Pinheiro, próximo da Praça Santa Terezinha, que já deu um resultado positivo, né? Porque durante a noite e a madrugada, vários pontos que estavam sem água ontem já amanheceram abastecidos. Quando nós tivemos o rompimento da adutora ontem, 40 mil economias, na quarta, 40 mil economias ficaram sem água. E com todo esse trabalho que foi feito ao longo desses dias, nós conseguimos reduzir. Agora nós estamos com aproximadamente 1.500 a 2 mil residências sem água. Quer dizer, ainda é muito preocupante. Nós temos que buscar a solução, sim, para essas residências.
E para essas casas que não voltou, qual a previsão de retorno aí, Santi?
Então, nós estamos instalando mais três ventosas agora, né? Nesse momento, elas estão lá na Fagundes dos Reis e estão ali também na Bento Gonçalves, instalando as ventosas. E a partir do final da tarde, quando concluírem esse trabalho, a expectativa é que comece a retomar o abastecimento de forma gradativa e durante a madrugada se normalize até lá na ponta, onde nós temos uma distância bastante grande, lá no Valinhos, Ípica, Leão 13, por exemplo, né?
Olha só, eu tenho a lista aqui, Santi, de locais que a Corsan está disponibilizando, então, os caminhões Pipa agora à tarde. Lembrar aqui o provinte EMEI, Ursinhos Carinhosos, SF Ípica, Rua Dom Pedrito, bairro Ípica, EMEI Sonho Encantado, Rua Alegrete, MF Senador Pasqualini, bairro Valinho, na Rua Maragato, Rua Antônio Prado Júnior, Rua Coqueiros, trecho solicitado, bairro Vera Cruz, nas ruas Taquari, Santo Antônio, São Sebastião, Ametista, São Cepé, Tapejara, Taquara, Rua Rio Grande, esquina com a Vasconcelos, Alegrete, São Francisco, Machado de Assis, das Torres, Antônio Moretti, Ludovico de la Meia, das Chácaras, Osório da Silva Chaves, Arthur Kunz, São Jerônimo, esquina com Alceu Laus, Dom Pedrito, Júlio Schilling. E esses locais, a pergunta é a seguinte, que chegou aqui pra gente já, a gente repassa aqui para o Aldomir Sante aqui, e a pergunta é a seguinte, a pergunta está chegando aqui, em relação a esses caminhões-pipa, eles estão rodando, qual a perspectiva, vão seguir esses caminhões rodando, vai ficar, qual o trabalho, vai até quando esses caminhões sendo utilizados aí, Sante?
Então, esses caminhões foram chamados ontem ainda, né, e eles estavam abastecendo ontem, principalmente o reservatório ali da Grande Veracruz, para abranger um maior número de consumidores, e também escolas e postos de saúde, enfim, e também a população. E hoje nós aumentamos o número de caminhão-pipa para formar então esse roteiro, esse cronograma para seguir, principalmente, especialmente nesse bairro Naípe, Cavalinhos, Leão 13, onde ainda tem famílias desabastecidas, para que eles tenham então a oportunidade de estar buscando água ali nesses pontos. Esses caminhões vieram ontem, vão permanecer, né? A nossa expectativa é que amanhã de manhã amanheça tudo abastecido, mas mesmo assim, como vai ser um alto consumo, nós vamos estar segurando esses caminhões ainda amanhã, né? Para que, se for necessário, eles estejam aí de prontidão para auxiliar em algum ponto que possa estar com um bolsão de ar lá também, ou algum registro que possa estar causando alguma dificuldade. Enfim, eles vão ficar à disposição da população.
Bem, o pessoal manda mensagem no WhatsApp, a gente não pode colocar a ligação no ar. Manda mensagem no 996-87300. Maria Olívia mandou mensagem para cá. Então, a Rua das Chácaras, a e-mail, senador Pascoalim também, acho que não passou o caminhão por aí. Aí a Maria Olívia mandou recado aqui. Então está chegando mais mensagem aqui para a gente. Tem áudio aí, meu caro Ed? Tem áudio de ouvintes aqui no 996-87300. Você pode perguntar para o Santi, claro, uma pergunta educada aqui para a gente poder colocar no ar aqui a indagação e trazer a informação que é o mais importante, algum esclarecimento. Os ouvintes vão mandando mensagem aqui para a gente, 996-87300. Então, outras aí, o Ed anota o recado e manda para o ar qual é o local aí, Ed. Estamos com 16 horas e 44 minutos, 16 e 44, aqui é a Planalto News. A gente sabe que tem que observar todos aqui, porque agora estamos em tempo eleitoral, nem todos os áudios podem ser rodados aí no período. Tem mais recados chegando aqui na nossa programação. Qual é o local aí? Você está sem água também? 996873-00. As equipes, então, que pergunta, a equipe tem trabalhado aí dia e noite para atender esses locais, Ed?
Sim, o pessoal está trabalhando desde a ocorrência aí do rompimento da rede. As equipes não pararam, né? Nós estamos trocando turno com outras equipes, buscando apoio aí também de outras cidades, para que a gente possa estar fazendo as ações, as melhorias necessárias o mais breve possível. Mas é um serviço que tem que ter muita calma, né? Como eles estão fazendo todo o serviço aí com a adutora em carga, exceto em alguns momentos que tem que, por exemplo, agora me avisaram agora há pouco que eles tiveram que interromper o abastecimento de uma altura lá da Bento Gonçalves, mas senão eles estão fazendo esse serviço com a rede em carga. A gente chama em carga quando ela está cheia, ela está abastecendo grande parte daquele trajeto. Então nós temos que ir com calma para não provocar um novo rompimento, né? E aí sim voltar aquilo que nós estávamos ontem com mais de 30 mil economias desabastecidas. Então é um processo que tem que ir com calma para a gente não causar um transtorno maior ainda, né?
Certo, e é um tema que se estendeu hoje, inclusive os moradores de alguns pontos foram até a Corsã, né? O senhor conversou com eles, como é que foi esse momento lá, Santi, hoje até?
Conversamos, explicamos, né, de novo tudo o que ocorreu, o que está sendo feito, né, todos os procedimentos que nós estamos executando, instalação dessas ventosas, acompanhamento, expurgo na rede, enfim, aqueles procedimentos que são necessários nessas situações, né? Todos eles estão sendo praticados pela Corsã, pelas equipes da Corsã, E nós conversamos com os moradores, entendemos com certeza, né, a situação, como digo, né, as equipes estão trabalhando e nós queremos normalizar o abastecimento o mais rápido possível. E nós acreditamos que durante a noite e durante a madrugada aí, nós consigamos então restabelecer por completo o abastecimento.
Perfeito. O senhor sabe que o assunto também, tem mais mensagem chegando 99687300. Boa tarde, estou aqui também acompanhando, ok, obrigado. Esse assunto inclusive sendo tratado hoje lá na Câmara de Vereadores, o senhor tem acompanhado também, hoje tem um encontro lá na Câmara de Vereadores?
Nós tivemos uma reunião com o prefeito, né? O prefeito nos convocou para pedir informações, esclarecimentos, enfim. E a Câmara de Vereadores, a gente tem conversado com alguns vereadores, mas eu não tive lá pessoalmente fazendo algum esclarecimento maior. Não pode ser que seja convocado, né, por uma reunião, para um esclarecimento nas próximas horas aí.
E essa chuva que está prevista aí, meu caro Sanches, tem uma previsão de chuva forte a partir de hoje até segunda-feira. Essa chuva, ela pode contribuir, pode ser um prejuízo nos trabalhos de recuperação? O que se projeta para essa chuva que vem por aí?
As chuvas, sempre que elas são em exagero, né, acima de uma quantidade normal, elas causam prejuízo, sim. Muito nas captações, né, que nós temos, porque vem muita sujeira, folha, galho, e acabam obstruindo os crivos ali, a captação de água das bombas, né? E muitas vezes tem que vir mergulhador de Porto Alegre para poder fazer aquela limpeza. Então gera transtorno. Nós estamos acompanhando, claro, em todos os dias que já tivemos volumes expressivos, mas uma chuva amanhã, no caso, iria contribuir, porque ameniza a temperatura, o consumo é um pouco menor, iria auxiliar, desde que não seja um exagero, que daí, claro, vai causar transtorno muitas vezes lá na captação, ou rompimento de uma rede, ou falta de energia elétrica, que também aí sim pode complicar ainda mais a situação, né?
No caso, estamos ouvindo aqui o Aldomiro Santos, que é o gestor de relações institucionais da Corsã, esclarecendo sobre a questão da água aqui de Passo Fundo. O senhor falava aí também, a gente colocou aqui uma mensagem no começo do dia, aquela preocupação, Santos, que nesse primeiro momento, quando volta a água, a questão do consumo. Aí, automaticamente, quem estava sem água acaba consumindo. Isso pode determinar que isso possa faltar em algum lugar nesse primeiro momento? Como é que está sendo projetado?
Pode acontecer, né, que o fluxo da água que vem pela adutora, distribuição, não seja suficiente para alguns horários de grande consumo, né? Você imagina o bairro Vera Cruz, a quantidade de economias que nós temos, lá já citamos aí que impactou em 40 mil economias, vai ter um consumo alto, e por isso que é bom que a gente consiga recuperar e pressurizar a rede durante a noite, para que amanhã de manhã, né, esteja pressurizada com uma reservação boa, para que a gente consiga passar por aquele pico de consumo que vai ter. Lógico, amanhã, a partir das 6 horas da manhã, com certeza vai ter gente, né, tem as pessoas que vão estar consumindo água. Então, nesse horário, é importante que a rede já esteja, o abastecimento restabelecido, com pressão boa, para poder passar esse pico de consumo, né?
Tem ouvinte na linha, Ed? Isso aí. Os demais, você recebe os recados aí. Ed, tem gente para falar conosco?
Isso aí. Juliano Carmo, boa tarde.
Boa tarde, Carvalho. Aqui é o Juliano Carmo, tudo certo? Viu, na Vila Fátima ali, próximo ao Citone, que é o antigo campo do Citone ali, tem a caixa d'água ali. Eu moro próximo dali, dessa redondeza ali, e nós estamos sem água. Ontem voltou perto do meio-dia, chegou no cair da noite, já estava sem água, amanheceu sem água. E agora tem sem água lá. Veja como que está a situação. Até o pessoal ali da Vila Fátima, ao redor também está sem água, no nosso bairro aqui. O pessoal da Cidade Nova, que abastece pela caixa d'água da Corsã ali em cima. E o pessoal da Viturize também, alguns estão sem água, e uma parte da Vera Cruz também, que faz parte desse caixa d'água ali. Tá bom? Um abraço.
Valeu, Juliana. Assim mesmo, 20 perguntas, a gente esclarece. Para a região da Fátima aí, meu caro Santos.
Então, nós temos aquela reservatória ali no campo do Citone, né, que abastece boa parte da Fátima, Vergueiro, alguma coisa ali também, a Cidade Nova. E tem outra parte que é abastecida por essa rede adutora que passa por ali. Porque ela parte aqui do reservatório aqui da São Cristóvão e vai 2 quilômetros sem ter nenhuma derivação. Quer dizer, ela vai virgem. a partir da Avenida Brasil, ela começa a ter derivações. E lá, na Dona Elisa, por exemplo, acontece isso, né? Ela vai pela Bento Gonçalves, quando ela chega na Dona Elisa, ela pega a esquerda ali para sair lá na Avenida Porto Alegre, lá que vai para Vera Cruz, mas ali tem uma derivação que abastece um setor alto ali da Vera Cruz que está sendo impactado, então, por esse motivo. Por isso que muitas vezes ele está próximo do reservatório lá, mas ele não é abastecido pelo reservatório, porque o abastecimento de água ele se dá por setores. E muitas vezes, né, tem setores que pega a água de um lado, pega do outro para ter um equilíbrio. Então, muito provavelmente ele está sendo abastecido por essa rede que está com esse problema aí e por isso que ele está ficando em determinados horários aí com pouca pressão ou até sem água, né?
O vídeo que pegou pelo meio do caminho, já eu lanço para o Santi, que é a pergunta em relação ali, tem a ver essa falta de água na região daí, porque Vera Cruz com aquele problema da Machado de Assis anteriormente, o vídeo ligou agora, quer saber aí, Santi?
Não, lá no Machado de Assis nós tivemos alguns eventos aí, dois seguidos aí, alguns dias atrás. Nós já anunciamos há poucos dias aí que nós vamos fazer um investimento lá de substituir 1.100 metros de rede na Machado de Assis, exatamente porque tem pontos lá que houve rompimentos muito frequentes e os consumidores ficaram desabastecidos. Então, nós vamos trocar 1.100 metros de rede, vamos investir mais de R$1.500.000, mas aquele rompimento lá da Machado de Assis não tem ligação, não tem nada a ver com esse rompimento que aconteceu aqui, próximo do bairro São Cristóvão, aqui perto dos reservatórios da Corsã.
Mais pergunta aqui, estamos sem água na rua Siríaco, proximidades aqui do Saculão do Mandioca, Ípica, é quase ligação com a Leão 13 ali, naquele trecho ali, pertinho do número 95, naquele trecho ali, rua Siríaco, entre Ípica e Leão 13, aí o pessoal está relatando aí a falta de água, Santi.
É, ali que está concentrado, né, o maior...
Três dias e três noites, segundo os ouvintes aqui.
O maior número de economias que está ainda desabastecida são ali localizadas, estão localizadas ali naquela parte ali da Ípica, Leão 13, Valinhos, é ali uma região de mais ou menos 1.500 a 2.000 economias, que a gente chama, que são residências, que estão ainda com abastecimento precário, né?
Certo, esses são os pontos mais complicados ali.
E ali nós temos o caminhão-pipa rodando, só que, claro, o caminhão-pipa passa por uma rua, vai seguindo aquela sequência, conforme nós divulgamos, mas pode ser que alguma rua ainda ele não passou, e claro que a população, a comunidade fica apreensiva, né, esperando essa oportunidade ali.
O ouvinte perguntou também, Santi, esse quadro, bem, a projeção, o senhor falava aí até a madrugada do retorno, necessidade de, às vezes, ter que ampliar a equipe de trabalho, mais gente de outros setores da Corsã, de outras cidades, seria necessário ou não é necessário apenas com a equipe de Passo Fundo, pergunta o ouvinte.
Não, nós já temos equipes de fora também, mas a equipe de Passo Fundo, nós temos equipes que vão descansar, claro, né, e tem outros que estão quase que virando 24 horas aí, mas a equipe é suficiente, o que nós temos aí está adequado para fazer todas as intervenções, inclusive agora, nesse momento, nós temos três equipes em pontos diferentes instalando ventosas, né? Para que, a partir da instalação desses equipamentos, a gente comece, então, a restabelecer o fluxo de água suficiente para abastecer aqueles bairros mais críticos.
Certo, aí então são as várias manifestações. O Marcos, aí, boa tarde, Marcos, aqui na Vera Cruz, ouvindo o programa. Próximo ao viaduto, aqui na Avenida Rio Grande, aqui, Rua Bagé também, não voltou a água. Pessoal da Vera Cruz aí na audiência também, Santi.
É a mesma, mesmo trajeto, a região ali onde está sendo afetada, né? E sempre nos pontos mais altos, né, ou mais distantes, é os que mais têm dificuldade do abastecimento. Quando tem uma quantidade de água, ela sempre procura os pontos, né, as partes mais baixas. Então, pode ver que ali nas margens da Avenida Rio Grande, que é um ponto alto, algumas residências ao longo da avenida é que estão sendo, estão um tempo maior sem abastecimento.
Mas enfim, aqui a gente vai seguir em contato contigo, Santos, a gente vai estar no plantão do final de semana, a gente volta aqui a conversar, qualquer informação para a comunidade, o senhor esteja aqui à disposição para informar a equipe da Corsã, a gente vai continuar mandando aí os pedidos da comunidade aqui, quais são os locais com maiores problemas, vamos estar repassando aqui, Então, neste momento, o que mais o senhor gostaria de colocar os ouvintes aqui no espaço do nosso Super Tarde?
Então, só falar que as equipes estão trabalhando e que nós não vamos sossegar e não vamos parar enquanto não resolver esse problema. E estamos aí na iminência da solução. E como nós falamos aqui, é uma situação que aconteceu numa adutora que estava há muito tempo estabilizada e de repente apresentou um problema que há muito tempo, quem sabe na história, nunca tinha acontecido, e nós temos que enfrentar as situações que ocorrem num sistema de abastecimento de água que já é complexo e Passo Fundo, pelo tamanho que tem, pela complexidade que tem, acontecem situações que nós temos que enfrentar, mas o importante é ir buscar a solução e não parar enquanto não resolver o problema. É isso que nós estamos fazendo.